Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso. Eu sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente falar de receitas, de ingredientes, de truques, de organização de tempo, e criei também porque estamos em quarentena, estamos todos em casa, então vamos fazer pão caseiro. O tema de hoje, o tema do episódio, é sobre aqueles mitos, aquelas lendas que se criam sobre fazer pão, que só atrapalha a vida da gente. Coisas do tipo, muita gente às vezes me pergunta: Luiz, eu tenho mão quente, eu ouvi dizer que pessoa de mão quente não pode fazer pão, então eu não estou fazendo. Besteira. Bom, vamos lembrar o seguinte, parece que as pessoas estão sempre procurando algum motivo para não fazer as coisas, para não fazer pão. Meu papel, nesse caso, é desmontar alguns mitos e mostrar que isso é tudo besteira e que a gente tem realmente recursos para fazer pão, independentemente de algumas particularidades. Então, mão quente. De fato, tem gente que tem mão mais quente que a outra. São temperaturas diferentes, gente que transpira na mão, gente que não transpira. O que não quer dizer que você não possa fazer pão. Essa história de mão quente surgiu muito tempo atrás. É um pensamento antigo, é um mito antigo, coisas de séculos atrás, que falavam que as pessoas com temperatura de mão mais elevada não poderiam, por exemplo, trabalhar com massas. E esse tipo de ideia se ramificou em várias culturas, até, por exemplo, na cozinha fria japonesa. Falavam que a mulher tinha temperatura de mão mais quente, portanto, não poderia trabalhar com sushi, sashimi, com a cozinha fria. Hoje, os próprios japoneses oficialmente reconhecem que isso era apenas preconceito. Então, pode fazer sushi sim, pode fazer sashimi, pode fazer pão. Se você tem uma tendência a ter a mão mais grudenta na massa, a massa pega mais, às vezes pode ser o jeito que você está sovando, você está tritando demais a massa. Num vídeo recente que eu subi no Instagram, que eu mostro passo a passo do pão caseiro, eu falo de técnicas de sova e como você pode usar alguns métodos para dobrar a massa, apertar, esticar, de modo a criar menos atrito e esquentar, porque aí a massa gruda mesmo, vai demorar um pouco mais para ela pegar um bom ponto. E uma coisa que eu falo é, se você costuma ter alguma dificuldade e a massa gruda muito, faz o seguinte: na hora que estiver grudando demais, para a sova, raspa a mão com uma espátula ou com um pão duro, lava a mão na água fria mesmo e volta, não precisa nem enxugar, basta escorrer o excesso de água, você vai ver que a temperatura de mão vai diminuir, a massa vai ficar mais fresquinha e você vai sovar melhor. É por isso até que eu recomendo, em longa fermentação, em fermentação natural, a gente trabalhar com água gelada, justamente para não ter esse problema. A temperatura ideal de trabalho para uma massa é até 25, 26 graus, no caso da fermentação natural. Então, siga esse truque, vá refrescando a mão, que você vai ver que não vai ter problema. E reveja também o seu tipo de sova. Outro ponto importante, e realmente é um alvo de muitas dúvidas, objeto de muitas dúvidas, o tal do ponto de véu, né? Aquele desenvolvimento de glúten, aquele estágio de desenvolvimento em que parece que se você pegar um pedacinho da massa, você abre, 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 e ela nem quebra, ela forma um véu. Então tem gente que me fala assim: Luiz, eu ouvi dizer que se eu não sovar até o ponto de véu, não dá para fazer pão. Como eu não consigo, tem que sovar meia hora, 40 minutos na mão, então eu não estou fazendo pão. Besteira. Ponto de véu se forma com o tempo, com uma primeira formação adequada de glúten. Então, se você fizer uma sova normal num pão que vai fermentar depois por 3, 4 horas, se você fizer uma sova normal, trabalhar bem a massa, você vai ver que o tempo, que a ação da água, que a ação do fermento natural, já vão criar esse ponto de véu. Então, faça esse teste, faça uma sova comum, 5, 10 minutos, misture bem a massa, trabalhe bem, dê uma boa elasticidade, ponha para descansar. Depois de 3 ou 4 horas antes de fazer a modelagem, pegue um pedacinho e puxe, você vai ver como já tem praticamente um ponto de véu formado ali pelo próprio tempo, pela própria água. Isso falando de sova, né? No caso de uma receita mais hidratada, onde eu prefiro trabalhar com dobras, você vai ver também que é algo semelhante. Então não se preocupe com isso de bater a massa até ponto de véu. Tem gente que fala: ah, mas eu não tenho macera, não tenho batedeira profissional, então não vou fazer. Besteira, você vai fazer um pão para você, um pão caseiro, quantidade caseira, faz na mão que vai dar certo. Outro mito, esse também muito recorrente: Luiz, ouvi dizer que farinha nacional é uma porcaria, então não vou usar, porque eu não tenho dinheiro para comprar farinha italiana, ou porque o mercado perto da minha casa não tem farinha italiana. Besteira, use a farinha que você tiver. Se você trabalhar com farinhas do tipo 1 nacional, você vai ver que você vai conseguir fazer vários pães legais, não tem problema. Se você um dia eventualmente conseguir uma farinha importada, testa também. Agora, não deixe de fazer pão por causa disso. Se for o caso, reduza um pouco a água. Tire um pouquinho da água da receita, porque as farinhas nacionais às vezes podem absorver menos água que uma farinha que vem lá do hemisfério norte, que tem realmente um glúten com mais capacidade de crescimento, de força. Então, não se preocupem com isso, usem farinha nacional. Se for o caso, façam uma receita menos hidratada, menos pretensiosa, mas não deixem de fazer pão. Vejam a farinha disponível, façam um pão. Eu falo disso no meu livro Direto ao Pão, eu falo disso em alguns posts, eu falo disso no meu podcast, no episódio anterior a esse. Então, não deixem de fazer pão. E outro mito aí fatal, esse aí realmente não tem dúvida. Ah, Luiz, eu não estou fazendo porque ouvi dizer que para fazer pão tem que ter forno profissional. Eu tenho forno comum. Bom, vocês acham que eu tenho forno profissional? Não tenho. Todos os pães que eu posto no Instagram, nas minhas redes, são feitos no fogão a gás, porque eu tenho que ter o mesmo equipamento que vocês. Se eu não tiver um equipamento simples, igual o de vocês, eu não vou saber o que vocês estão me perguntando, não vou conhecer as dificuldades que vocês têm. Então, pensem nisso, que eu tenho forno igual e faço o pão que vocês veem aí nas redes sociais. Por quê? Basta usar a técnica certa. Em primeiro lugar, conheça seu forno, uma coisa que eu falo sempre. A pior situação de um forno é a gente não conhecê-lo. Compre um termômetro caseiro, vocês vão botar no forno, vão conhecer a temperatura real dele e vocês vão descobrir se ele pode fazer um pão mais cascudo ou não. Se passa de 220 graus, 230, perfeito, vocês vão fazer esse pão. Se vocês conseguem simular vapor usando um vaporizador, desse de jardinagem mesmo, para jogar um vaporzinho na hora que o pão entra, na hora que a massa entra no forno, vai ficar bom também. Se vocês colocam uma assadeira embaixo, uma assadeira quente mesmo, na hora que aquecer o forno, 30, 40 minutos antes de assar o pão no máximo, põe uma assadeira ali. Na hora que puser o pão lá dentro, joga um copo de água na assadeira. Não joga no fundo do fogão, que você pode estragar o fogão. Já fiz isso uma vez anos atrás, estraga mesmo. Mas você pode jogar um copo de água ali na assadeira e você vai ver que vai criar uma nuvem de vapor, você bota a massa lá dentro e fecha. E por fim, o melhor truque para assar pão em casa é o pão na panela de ferro. Quem que tiver dúvidas, olha o vídeo do Instagram que eu subi. Vocês vão achar no Instagram TV o passo a passo do pão que eu faço em casa, do jeito que eu faço em casa. Vocês vão ver como eu uso a panela de ferro. Então, gente, derrubem esses mitos, façam pão. Tudo isso é desculpa para a gente não fazer as coisas. Mão na massa, podem enfrentar aí essas lendas, que vocês vão ver que vai dar certo. E façam um pão. Lembre-se que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Até o próximo! Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso, eu sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão, autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente falar de dicas, de receitas, de truques, de organização de tempo, e criei também porque estamos em quarentena, estamos todos aqui em casa, então vamos fazer pão. O tema do episódio de hoje, ele é um tema, vamos dizer assim, que toca em questões mais emocionais sobre fazer pão. E acho que vai ajudar como complemento às dicas mais práticas que a gente tem feito aqui no podcast do Pão Nosso. É o medo de errar. Muitas mensagens que eu recebo, puxa, eu tenho medo de fazer o fermento, eu tenho medo de fazer o pão. Tentar entender o que é esse medo, né? Em síntese, eu acho que tem muito a ver com o medo de ser exposto, de achar que não vai acertar, que não vai conseguir. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente sempre erra, não tem jeito. A gente está entrando num terreno novo, a gente não domina a técnica, a linguagem, a gente nunca fez aquilo. É normal que não saia perfeito. A gente precisa ser perfeito todas as vezes? Eu acho que não. Se errar uma receita, tentar observar o que não saiu bem, fazer de novo. Se o fermento, eu começo o fermento na minha mão não vai. O fermento comigo não funciona, não existe isso, o fermento não funciona, o fermento não escolhe. Com esse eu vou, com aquele eu não vou. Isso é bobagem, a gente tem que tentar. Eu respeito aí os temores, mas eu queria dizer que estamos livres para errar, estamos livres para repetir. E cada vez mais existe aquele ditado, né? Só não tem conserto para a morte. E a gente está vendo nesse momento aí tão grave de pandemia que isso é verdade. Então, o que a gente pode fazer é ficar em casa, ter cuidado de higiene, tomar providências, proteger a gente mesmo e quem está com a gente. O resto dá para repetir, dá para tentar de novo. Então, em primeiro lugar, o medo de errar. Imaginem que vocês estão fazendo a receita para vocês. Eu identifico muito medo de exposição pública. Aquilo que eu já brinquei aqui no podcast, todo mundo está fazendo pão e botando no Instagram, menos eu. Isso é bobagem, não está acontecendo isso não. Faça um pão como um desafio pessoal para você, uma curtição sua. Mude a chave da angústia, do parece que é uma prova de competência pessoal, para a chave da diversão, para a chave do desafio, da descoberta. Eu acho que é muito mais por aí. A gente tem que se entreter com o pão, a gente tem que explorar um território novo e realmente se divertir, dar risada e chamar a família para participar, para avaliar, e não tratar isso como um desafio pessoal, um fracasso pessoal. Tira essa história de fracasso, termo que vem muito, puxa, tentei o pão 3 vezes e fracassei. Puxa, gente, tira esse peso disso, vai, perdoem-se mais, tem que ser mais leve. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: para a gente conseguir executar pão, a gente tem que gastar um pouco de farinha. Então, se der na próxima compra para conseguir uma farinha, farinha possível, tá? Ah, mas não tem a farinha ideal, isso eu falei no episódio aí dos mitos, né, da farinha brasileira. Tentem a farinha possível, a farinha que tiver disponível. E vocês treinam, vocês repetem. Algumas coisas ajudam a gente, por exemplo, ler a receita do começo até o fim. Tanta gente que fala assim, pô, eu fiz igualzinho você falou e não deu. Mas como é que você fez? Fiz isso, mas peraí, isso não estava na receita, você esqueceu tal coisa. Leia uma receita de cabo a rabo, veja se os ingredientes estão disponíveis. Não tem todos os ingredientes disponíveis? Vai para uma outra mais simples, de repente você tem, e aí você consegue fazer. Tenha paciência, tenha atenção e tenha leveza. Não dá para a gente fazer o pão achando que aquilo é uma prova da nossa capacidade como seres humanos, como seres sociais. Digo sempre que o Instagram, Facebook podem esperar, faça o pão para você, curta o pão. Então o medo de errar, ele existe, mas eu digo para vocês que o medo de errar a gente combate perdendo o medo de repetir. Faz uma vez, faz uma segunda, só não tem solução para a morte, infelizmente. O resto a gente pode sempre tentar de novo. Então, largue um pouco disso. Cuidado com os termos que vocês usam, parece bobagem de neurolinguística, mas a gente fica falando de fracasso, a gente fica falando de erro, a gente fica falando de incapacidade, não é pra mim. Esqueça um pouco disso, divirta-se com o pão, leia as receitas com atenção, façam aí um estoquezinho de farinha se for possível e vão tentando, vão fazendo, vão observando. Aquela dica da Rita Lobo, cozinhe com a caneta do lado. Fez uma coisa, anota ali para tentar conferir o efeito, e um pouco mais de leveza, vocês vão ver que pouco a pouco a gente vai conseguindo. Existem certos momentos, certos passos que às vezes parecem mais difíceis para a gente, né? Para um pode ser o fermento natural, para outro pode ser a modelagem, colocar o forno. Eu vou dar um exemplo aqui muito pessoal meu, numa fase que eu estava tentando correr mais, treinar corrida. E eu tinha desde a infância uma coisa meio limitante. Eu sentia uma dor do lado, que parecia que era o baço, né? Quando o nosso corpo é submetido a algum esforço. Para algumas pessoas isso é mais natural, para outros é menos. Sempre que eu sentia uma dor do lado, eu parava. E eu pensava assim, falei, puxa, eu preciso sentir essa dor, atravessar essa dor para conseguir correr um pouco, conseguir uns minutos a mais, uns quilômetros a mais. E eu comecei a enfrentar essa dor. E eu vi que depois que ela passava, dava para ir em frente, conseguir mais, né? E às vezes você tenta fazer um esforço, tá treinando uma música e tem um momento, um passo técnico que é mais difícil, você para ali, tenta superar aquele passo ali, você vai ver que vai ser muito gratificante. Então, tô falando de esporte, tô falando de música, mas tem a ver com o pão, que tem a ver com os nossos limites. Então, quando chegar naquele momento que parece que a coisa não vai dar e a gente vai perceber que não vai ser perfeito e ninguém é perfeito, a gente recua, supera isso, tenta fazer, vai com erro mesmo, e depois você repete, vai ser melhor. Então, assim, virem essa chave do medo de errar, porque receita sempre dá para repetir de novo. Por enquanto, só não tem solução para a morte. Então façam o pão caseiro, erram bastante. Lembre-se que o nosso pão, esse pão de casa, o pão caseiro, será sempre melhor que um pão industrial.